Famosa Urticária.
Olá pessoas, nós somos a Mel e a Joana e estamos aqui para vos falar de coisas que nos causam urticária. Esta semana decidimos trazer-vos um tema que nos é muito próximo e de alguma forma nos mudou como pessoas. Vamos falar da homofobia.
Vou passar a apresentar uma das convidadas. Melanie Santos, 33 anos, signo de balança, aeromoça, ex-jornalista, antiga jogadora de futebol, desportista nata e inconformada com as injustiças desta vida.
Pois é, mas não ficamos por aqui, porque eu também tenho uma convidada para vos apresentar. Ela é a Joana Pereira, tem 28 anos, é pisaiola, social media manager, fã de Harry Potter, plantas e animais. Esta casa qualquer dia parece uma selva e eu qualquer dia estou a dormir na entrada de casa e os cães estão na cama. Não vivo da fotografia, mas gostava. E tiro umas fotos muito bonitas.
Obrigada. Olá.
Olá.
Tímida. Começas tu ou começo eu?
Começa tu.
O que é a homofobia?
Então, a homofobia, segundo o dicionário, é a repulsa ou preconceito a homossexualidade ou a homossexuais. No fundo, é o medo exacerbado de homossexuais. Isto não me faz sentido nenhum, mas pronto,
é o que temos,
é o que é. É o que é. Já sofreste homofobia?
Não.
Que sorte! Uau! Pronto, acabou o episódio, vamos ir para casa.
Tchau! Sim, já. Não é? De outra forma, não faria sentido estarmos aqui.
Que tipos de homofobia que já sentiste?
Bom, acho que para te responder a isso tenho que recuar ao início de tudo isto. A minha primeira experiência gay. Nossa, nunca disse isto em alta voz, acho eu.
Continua, estás aí muito bem.
Obrigada. Na altura tinha 15, 16 anos quando isso aconteceu e basicamente comecei uma relação e vivi vários tipos de homofobia. Primeiro, dentro da própria relação, porque a pessoa com quem eu estava vivia assustada com a homofobia sistémica. Agora percebo que era isso. Na altura não era isso que eu achava. Eu achava que era só vergonha de estar comigo ou de estar com uma mulher ou qualquer coisa.
Ou seja, ela tinha medo das críticas da sociedade e de...
Sim, ela tinha... Não querendo entrar muito na vida dela, porque acho que não faz sentido, mas ela tinha muito medo do bullying. Tinha medo de ser excluída na escola, de perder oportunidades, sei lá, de lhe fazerem a vida no inferno, no fundo, e que eventualmente isso chegasse também à família. Isso foi uma das formas de homofobia que eu senti. Posteriormente, a relação desenvolveu-se, passaram alguns meses.
Andavam na mesma escola, não é?
Andávamos na mesma escola. E eu não contava a ninguém, com medo de que realmente essas coisas se concretizassem, essas coisas que ela me falava, por se calhar conhecimento dela, de alguém que tivesse passado pelo mesmo, não sei. Eu simplesmente era...
Ou só o medo de sofrer represálias, no fundo. Né?
Sim, só que eu era muito inocente nisso, na altura. E quis, porque precisava, tinha de partilhar aquele momento com alguém, tinha de partilhar aquilo que estava a sentir, que era uma coisa nova para mim na altura. Porque até então eu acreditava que a homossexualidade era uma coisa contra a natura, porque foi que me ensinaram na escola até o 9º ano.
Portanto, vocês estavam fora do armário nessa altura?
Não.
Não?
Não, estavam nada. Dentro. Quer dizer, depende do contexto, porque se formos falar, no meu caso, eu estava completamente dentro do armário, super. Quanto mais dentro, melhor. E ela, para os amigos mais próximos, não estava. Para a família, parte, estava. E isso teve muito peso na altura.
Foi nessa altura que fizeste o coming out ou foi mais tarde?
Não. Bom, existiram vários coming outs na minha vida, na verdade. Mas o primeiro deles foi nessa altura e foi com a minha melhor amiga, aliás, foi essa a primeira pessoa a quem eu contei e que não reagiu muito bem.
Não?
Não. Basicamente, na altura, a reação dela, quando lhe contei, nem sequer lhe contei que estava numa relação, eu contei só que tinha tido uma pequena aventura, não é? Uns beijinhos, uma descoberta.
E qual é que foi a reação dela?
A reação dela foi estar num café comigo e nem sequer me conseguir encarar nas 2 horas seguintes de conversa. Foi difícil, foi mesmo. Senti-me super rejeitada, abandonada de alguma forma.
E ainda assim continuaste lá mais 2 horas.
E ainda assim continuo lá mais 2 horas, porque eu gostava realmente, e gosto, porque essa pessoa continua na minha vida, não é? Porque evoluiu também. Eu gostava muito dela e achei que faria sentido, já com 15 anos, né, ter este discernimento. Achei que faria sentido tentar educá-la e tentar fazê-la perceber o que eu estava a sentir. Mas não foi bem compreendido na altura. Não só não me conseguiu encarar, como teve muitos meses sem me falar. Fez uma despedida por mensagem e não falámos durante quase 1 ano, pelo menos.
Foi só com ela que isso aconteceu?
Como deves imaginar, aquilo aconteceu e eu não me sujeitei mais a isso. O que se passou foi... Pronto, aquilo que nós tínhamos definido enquanto relação era quem pertencesse à comunidade LGBT tinha o direito de saber do que se passava entre nós, quem não pertencia claramente estava excluído à partida de saber mais. O que se passou foi que um amigo, na altura, para se integrar noutro grupo na escola, decidiu criar o rumor, que quer dizer que era a verdade, de que nós estávamos juntas. E isso provocou quase uma calamidade para mim na altura. A minha turma deixou de me falar, andei durante uns tempos super abandonada. Não era tipo a excluída da escola, porque Sim. felizmente eu sempre pertencia a um grupo mais ou menos integrado, okay. Vamos dizer assim, e aceito. Mas realmente surgiu uma coisa que se chama a seleção natural, não é? E as pessoas que me eram próximas foram-se alterando nessa altura e realmente mantive amizades que ainda hoje prevalecem. Graças a esse momento triste também, mas pronto, nem tudo foi mal. Também quem não interessava, tchau.
Exatamente. Ao longo desse processo todo, tu falaste com os teus pais de alguma coisa? Não falaste com os teus pais de nada?
Bom, os meus pais... Bom, vamos tirar o meu pai da equação neste momento.
Ok.
A minha mãe. Eu e a minha mãe éramos unha com carne antes disto. Eu contava-lhe cada peido que eu dava. Namorados, sim, eu também fui dessas. Namorados, possíveis paixões, as amizades e desamizades da vida. Recorria a ela para tudo. Mesmo. Aliás, sempre que eu queria ser um pouco mais rebelde, sair à noite ou qualquer coisa, era a minha mãe que me ajudava. Desculpa, pai. Era a minha mãe que me ajudava a fazer isso. E foi muito difícil para mim, com o passar do tempo, perceber que a minha mãe era uma pessoa, na altura, muito homofóbica. Ela tecia comentários muito depreciativos e isso deixou-me sempre muito de pé atrás com ela. Para além disso, eu deixei de contar o que quer que fosse, portanto, a minha mãe, burra, não é? E percebeu rapidamente que se passava alguma coisa e começou-me a interrogar sobre o assunto e não foi bonito.
Claro que tu também não lhe contavas por saberes esse lado dela, se calhar mais homofóbico, não é? E também o medo de sofrer represálias pela parte da tua mãe.
Sim, eu lembro-me de uma vez estar em casa e essa pessoa com quem eu estava tinha lá estado e tinha saído antes dos meus pais chegarem e por alguma razão ficou... no ângulo de visão da janela da cozinha da minha casa e a minha mãe vislumbrou-a. E rapidamente foi ao meu quarto perguntar o que é que aquela pessoa está a fazer ao pé da minha casa. Porque é que tu te dás com aquela pessoa? E isso originou uma grande discussão na altura, que me marcou bastante, e que me levou a negar isto durante anos e anos e anos. Ou seja, o que eu pensei foi, enquanto eu não tiver os meios necessários, a independência e... tudo o que isso implica para, caso corra mal, eu conseguir fugir, eu não lhe vou dizer nada mais da minha vida. Vou negar até à morte se for preciso. Portanto, foi o que eu fiz. E tu? Já sofreste homofobia?
Olha, eu por acaso tenho muita sorte, porque... Claro que já sofri de homofobia. Como tu disseste, acho que... todos os homossexuais já sofreram de homofobia. No meu caso não foi na escola nem na faculdade, porque o meu coming out foi só mais tarde, já tinha por volta dos 23 anos, mais ou menos.
Como é que isso aconteceu?
Ora, portanto, eu escolhi um timing ótimo para fazer o meu coming out, que foi no dia 23 de dezembro. Então, no dia 23 de dezembro, eu resolvi contar aos meus pais super conservadores que era homossexual e que estava com uma gaja já, sei lá, 9 meses, bem...
Bom presente de Natal, assim.
Foi ótimo. Pronto, após isso, a reação dos meus pais foi péssima. Foi muito má. Portanto, a homofobia que eu senti maioritariamente foi dos meus pais. Nem foi eu, assim, da sociedade. Não tenho... Ou então se calhar é porque o que eu sofri com os meus pais foi tão mau que eu nem noto o que é que a sociedade me possa fazer, mas que eu noto ou que eu tenho a consciência de, nunca sofri assim muito de homofobia por parte da sociedade em geral. O mais grave foi mesmo os meus pais. Pronto, dia 23 de dezembro, a reação foi péssima. Os dias seguintes foram horríveis, sofri agressões, insultos, tudo e mais alguma coisa, muita agressividade, e quando eu falo de agressividade é mesmo violência física, não é só violência psicológica, não, é violência física, perseguições, ofensas, tudo e mais alguma coisa.
Pronto. Sentiste em risco de vida?
Senti, porque eu tinha 23 anos, ok. Para muita gente, não eras assim tão nova, mas eu era uma miúda, tipo, de cabeça era uma miúda, eu sempre fui super protegida pelos meus pais, filha única, super protegida, lá está. Portanto, eu com 23 anos, eu tinha uma cabeça de miúda, então eu não sou muito bem lidar com a situação, e todas as perseguições que eles me fizeram, e agressões, e recebia tanto eu como a minha namorada na altura, mensagens da minha mãe, ameaças de morte e etc, fazendo esperas em casa e ela no trabalho, é óbvio que eu me senti em risco e senti-me ameaçada. Aliás, até foi por isso, por chegar a um extremo tal, que eu tive que mesmo fazer queixa na polícia. Portanto, sim, quando tu me perguntas se me senti em risco, senti.
Isso foi há quanto tempo?
Isto foi há 10 anos.
E continua igual?
Quer dizer, felizmente não continua igual, tipo, com esta agressividade toda. Mas o facto é que eu não tenho contacto com a minha mãe, porque a minha mãe, para além de não me aceitar, não me respeita. E eu cheguei a um ponto na minha vida em que disse, ok, não me aceitas, eu não posso fazer com que tu me aceites, mas não me respeitares, isso eu já não vou admitir. Portanto, a partir do momento que tu não me respeitas, a minha porta continua aberta se tu quiseres ir falar comigo, mas eu não vou tolerar mais isto. Pois é, quando és mais nova, que te sentes na obrigação de... Pelo menos eu sentia-me, porque eles faziam-me sentir que eu era má filha, porque não estava a fazer feliz e não estava a fazer o que eles queriam e etc. Então era todo este jogo, este mind games, que para uma miúda...
Quase uma chantagem, não é?
É, uma chantagem emocional, é manipulação, é tudo. E eu, miúda, pois, são os meus pais querem o melhor para mim, portanto, se eles estão a dizer isto, eu tenho que ser boa filha e tenho que fazê-los felizes a eles. Ainda demorou algum tempo até eu perceber que as coisas não eram assim, não é? Que eu não estava a fazer nada de mal e que eu era simplesmente eu e era a filha deles, e eles ou me respeitavam como eu sou, ou então não é possível nada, qualquer tipo de relação.
Bem, eu acho que isto nem sequer é uma pergunta. Eu acho que é óbvio que isto te moldou como pessoa, ou não?
Sim, moldou-me. Claro que moldou. Não só me moldou, como... Pronto, traumatizou-me bastante, não é? Mas sim, moldou-me como pessoa, principalmente a saber que não é nada daquilo que eu quero ser, nem para mim, nem se eu tiver filho. Não estou a pensar nisso de momento, mas se eu tiver, também não quero ser assim para os meus filhos. Portanto, pelo menos a... ver o que eu não quero ser e o que eu não quero seguir, sim, ajudou-me bastante.
Até aqui falaste da tua mãe. E o teu pai, no meio desta situação toda?
O meu pai, no meio desta situação toda, tem uma atitude um bocadinho diferente, porque, apesar dele já me dizer que não aceita, ele respeita-me, ou seja, ele não me ofende, ele não me agride, ele não invade a minha privacidade, ele não toca no assunto, é completamente tabu. Mas fala comigo do meu dia-a-dia, se eu estou bem, se eu estou mal, o trabalho, etc. Não toca nesse assunto, mas, por outro lado, é verdade que ele tem esta atitude mais respeitadora, mas acaba por ser cúmplice, porque ele sempre assistiu à minha mãe a fazer tudo e nunca disse nada.
Ele nunca te defendeu?
Nunca me defendeu. Nunca se opôs à minha mãe. Nunca disse à minha mãe, não faças isso. Nunca disse à minha mãe que ela estava errada. Nunca nada.
E tu dizes que estavas sozinha nessas situações, não é? Porque querias estar sozinha? Tu optaste por não contar a ninguém ou isso foi-te pedido?
Foi-me incutido. Por muito que eu quisesse contar, depois acabei por contar a amigas minhas. Os meus pais sempre me proibiram de falar disto com quem quer que seja, porque vai ser uma vergonha, o que é que as pessoas vão dizer? E então proibiam de contar à minha família, de contar a... E eu ainda tive 11 anos assim, sem contar nada a ninguém. contei às minhas amigas mais próximas. Na altura, quando a minha mãe se deu conta que elas sabiam, tentou falar com ela, pô-las contra mim e eu contra elas, de forma a isolar-me um bocado do mundo e até eu não ter outra saída senão recorrer a ela, não é? E pronto, mas sim, durante muito tempo ela oprimiu-me no sentido de ai, Titi, que contes alguma coisa a alguém, isto é uma vergonha, não podes contar isto a ninguém, isto é gravíssimo. E tu não és assim, que eu sei que tu não és assim, porque eu conheço-te e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, sim, foi um bocado oprimida no sentido de contar às pessoas, de não contar às pessoas.
Como é que isso mudou? Como é que deixaste de viver nesse suplício e foste livre?
Isto mudou, no fundo, a partir do momento que eu percebi que o que eles estavam a fazer comigo era chantagem e era manipulação e nada do que eles diziam era verdade, nada do que eu estivesse a fazer era errado, mesmo se eu contasse ou se fizesse o que eu quisesse não era errado, porque era eu, estava só a ser livre, não estava a ofender ninguém, não estava a agredir ninguém, não estava a desrespeitar ninguém. Portanto, a partir do momento que eu percebi isso, pronto, eles querem continuar a ter o comportamento deles. Nós não podemos mudar as pessoas, a não ser que elas queiram mudar. Se eles não querem mudar, eu não posso fazer nada, mas eu posso mudar em relação a isto. E o que eu decidi fazer foi, não estou a fazer nada de mal, é a minha vida, eu vou à minha vida e vocês vão à vossa. Quando me quiserem respeitar, eu estou aqui para falar convosco e para vos receber, sem problema.
Onde é que tu achas que começa a homofobia?
A homofobia começa desde o comentário do... Homossexuais? Não, não tenho nada contra, até tenho um amigo que é.
O amigo dá-lhes sempre liberdade para tudo, não é?
É, acham eles que têm liberdade, como tenho um amigo homossexual, então eu posso dizer tudo. E como eu até o trato por bicha, imagina, posso tratar todos os homossexuais por bicha. Não, não é assim.
Exato.
Se tu podes tratar o teu amigo foi porque ele te deu essa liberdade e não quer dizer que possas tratar todas as pessoas assim, porque nem todas as pessoas se sentem confortáveis a ser tratadas assim. Portanto, não, não te dá a liberdade toda do mundo e não deixas de ser homofóbico por causa disso. Portanto, pode ir desde aí até, no limite, não é? Há agressões graves, só por seres homossexual, ou à morte, ou até mesmo ao suicídio, não é? Há muitos casos de pessoas que se suicidam.
Não vêem outra saída, não é?
Exatamente.
Se não podem existir, o que é que estão cá a fazer?
Exato. Se não podem ser quem são,
exato,
mais vale não estarem aqui. E é muito importante também lembrar que hoje, em 2020, ainda existem países no mundo que criminalizam a homossexualidade com pena de morte. É importante também falarmos que existem vários tipos de homofobia, não é? Que tipos de homofobia é que tu achas que existem? Não é achas que existem? Que tipo de homofobia é que existem, efetivamente? Não é que tu achas, olha, hoje achei, não.
Infelizmente eles existem, sim, não é? Aliás, infelizmente existe uma coisa muito grave, que é a homofobia sistémica. E ela expressa-se de várias formas, diferentes veículos, meios... Tudo um pouco, na verdade, e muitas vezes até começa em nós próprios. Com isto estou a dizer que tenho amigos que dizem coisas como quem me dera não ter nascido gay. Sei lá, isto é uma coisa grave.
É.
E é preciso estar num limite ou num sofrimento tal, ou uma vergonha tal, para dizeres com uma coisa destas. Isto é grave.
É não gostares de quem tu és.
É não te aceitares.
Sim.
É homofóbico. Lá está. Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja, obviamente, e o facto de pessoas que nós conhecemos dizerem coisas destas só significa que não querem estar sujeitos a mais sofrimento, a mais julgamento, a mais perigo, e que muitas vezes, quando eu falo em humilhação, o que eles sentem é que são menos homens ou mulheres por serem gays. Ninguém é menos pessoa por ser gay. Vamos, sim, só combinar que somos, exatamente, todos iguais.
Somos todos iguais. Quem tu amas não te diferencia em nada. Ou seja, tu podes gostar de quem tu quiseres e isso não faz de ti menos pessoa inferior a quem quer que seja, percebes? Tu és uma pessoa igual a todas as outras pessoas. Concordas?
Concordo. Na verdade, não é só... não é só na sociedade em geral que acontece e que se vive a homofobia. Infelizmente, também dentro da comunidade LGBT temos casos desses, não é? Vamos só falar de, por exemplo, a título de curiosidade, homens mais masculinos acharem que homens mais femininos são menos do que eles e, portanto, têm o direito de tratá-los ou destratar como bicha e outras coisas mais.
Sim.
E de rotular essas pessoas como menos interessantes do que eles, por serem mais femininos.
Sim, lá está, mais uma vez, está tudo associado. Tudo o que é mais associado à mulher ou mais feminino é visto como um inferior e como menos, não é?
Exato. Aliás, temos o caso de termos quase uma escala de privilégio entre quem é passivo ou ativo. Porque quem é ativo...
Quem é ativo é o machão, o alfa, não é?
E o passivo é quem recebe, portanto, é quase a posição da mulher e, portanto, não tem poder absolutamente nenhum. Exatamente, é frágil, é submisso, é menos valorizado. Mas não é só no universo masculino que isto se passa. A verdade é que...
Sim, mas no universo masculino é muito... Eu acho que é muito visível, ou seja, quase nem escondem isso, não é? E, malta, é assim... Ser passivo não é menos do que ser ativo. As pessoas gostam do que gostam e não têm que ser julgadas por causa disso, mais uma vez. E não são as passivonas das bichonas, das não sei o quê. Não, são pessoas que gostam de uma coisa que é diferente da que vocês gostam, só, ponto final. Em nada as faz inferior a quem quer que seja.
Prazer é prazer, quer dizer. O que há mais a dizer sobre isto? Acho que nada, não é? E o que eu estava a dizer é, também no universo feminino, no contexto das mulheres lésbicas, existe muito preconceito. Eu já vivenciei situações de mulheres mais femininas que sentiam repulsa de mulheres mais masculinas, que são as chamadas camionas, sapatonas, por aí adiante. E não faz sentido absolutamente nenhum. Existem lésbicas, existem homens homossexuais. Somos todos iguais. Não tem de haver uma diferenciação. Acho que há espaço para todos os tipos de representatividade. Ponto.
E as pessoas têm que sentir livres de serem quem elas querem, não é?
E de se expressarem senão... da forma que querem.
Exatamente, porque senão mais uma vez vamos entrar na opressão, na sociedade opressora que não deixa as pessoas serem quem elas querem, etc. E não é isso que nós queremos. Nós
de
queremos...
todos.
Que as pessoas sejam livres e que sejam quem elas querem.
E dentro de uma comunidade de minoria, isto faz ainda menos sentido, quer dizer. Claro. Devíamos lutar contra isso, no fundo. Agora, em relação ao que se passa fora do meio LGBTQI+, bom, nós podemos vivenciar situações de homofobia em qualquer ramo da nossa vida.
Bora falar dos clássicos. Os clássicos são sempre muito engraçados, não é? E acho que, as pessoas revêem sempre... Ou de um lado ou do outro, porque lá está, são clássicos, parece que é aceito pela sociedade e
que é normal.
E que é normal, mas não é nada normal. E é constrangedor, tipo, e é uma invasão de privacidade. Mas pronto, vamos lá entrar nos clássicos. Já alguma vez te disseram aquela do... Ai, és tão gira, que desperdício.
Infelizmente já, e foi em contexto de trabalho. E foi super constrangedor, na verdade. Right. Aliás, tive que chamar uma colega minha para me ajudar a escapar. Porque era um senhor de posição de chefia. Então foi bem constrangedor.
Pois, depois quando são assim posições de chefia, tu sentes-te inibida de dizer...
O que quer que seja.
O que quer que seja, não é? Porque tens medo de estar a pôr o teu trabalho em causa.
Exato.
E quando dizes que és lésbica?
Ai, não sou nada. Então... As pessoas acham
sempre... Ai, não és, desculpa.
Não és. Amigo, se eu te estou a dizer que sou, eu sou convicta. Eu sou lésbica convicta.
Ah, tu merdas, não és nada.
Não. Está bem, desculpa então. E quando eles dizem, ai não, prova, dá-lhe um beijo, mostra que és. Credo. Quem nunca, não é?
Numa situação heteronormativa, nessa situação, se fosse tipo, numa situação heteronormativa dessas, a pessoa diria, ai, desculpa, não sabia que estavas com ela.
Exato.
Não é? Agora, numa situação homossexual, deixa-te merdas.
Sim, há muito...
Ou descredibilizam-se.
Há muito estigma de que raparigas lésbicas que saem à noite num local heterossexual, se dizem a um rapaz que está a tentar aproximar-se, que não estão interessadas numa primeira abordagem, na segunda dizem, olha, sou lésbica, porque efetivamente são, há muito o estigma de descredibilizar, de... Ah, inventa outra ou sei lá.
Ah, só estás a dizer isso porque não queres que eu meta a conversa contigo.
Sim.
Não é por seres lésbica, é para me afastares. Para não... Sim, também é, mas é porque sou lésbica.
Exato, não estou interessada, tchau. Exato. Ou então aquele clássico de... Claro que há muitas raparigas heterossexuais que fazem isto, mas há o clássico de... Olha, nós estamos juntas, desculpa, não vai dar.
E a pessoa diz... Ah, estão juntas, uau, sempre quis estar com duas mulheres. Amigo, ninguém te perguntou se queres estar com duas mulheres ou não. Nós não estamos interessadas, estamos tipo juntas. E também,
quem é que disse que nós estávamos interessadas?
Exato.
Não é? Vamos só combinar que não.
Quem é que deu a abertura para tu entrares logo no tema assim a pé juntos? Tipo, não.
Exato. Ou então, outro clássico que é... Olha, sou lésbica. Ah, só és porque não conheceste o homem ideal, de certeza. O príncipe encantado vai aparecer.
Ai, estás a ser muito polite. Pois que tu. Já levei com umas bem piores.
É
só
verdade.
Só és lésbica porque nunca levaste com ele como deve ser, Eren.
Também já ouvi essa, infelizmente.
Que horror!
Nível. Ou então, também já ouvi pessoas conhecidas que relataram situações igualmente desagradáveis como tu só és lésbica porque ninguém te pega. Nenhum homem te pega, portanto tu és lésbica. É só por isso.
Que horror.
Olha, e aqueles clássicos, já que estamos a entrar na altura de Natal? Aqueles clássicos familiares.
Ai, jantar de Natal, família toda. Já não se vê há um ano desde o Natal passado.
Exato, mas...
E tu chegas, então, já tens namorado?
Quando é que nos apresentas o namorado?
Quando é que casas?
Ou quando é que nos dás uns netinhos?
Sim. Quando eu quiser, quando eu me apetecer, eu é que sei, eu sou dona de mim, do meu nariz imponderada. Percebem? Individual, um ser independente. Eu é que sei. Desculpa. Malta, mas isto tudo para vos dizer que isto são tudo coisas que não se devem dizer. São coisas muito invasivas, muito constrangedoras.
Em alguns casos, estamos a falar de assédio. O facto de termos pessoas numa posição de chefia com este tipo de conversa é super errado.
É super errado.
Estar numa posição de desfia não lhes dá o direito de dizerem o que querem.
Vamos começar a pensar em como não ser invasivo. Mesmo que há algumas coisas destas vos passem pela cabeça, tipo, pensem outra vez. Se fosse comigo, como é que eu me sentiria? Não me sentiria invadido ou constrangido ou whatever? Tentem-se pôr nos sapatos dos outros. Mais uma vez, estamos aqui...
A apelar à vossa empatia.
Exatamente. Estamos há não sei quantos episódios a bater um bocado na mesma tecla, porque é... Há que haver empatia. Temos que nos saber pôr nos sapatos dos outros. Portanto, vá, malta. Vamos trabalhar essa empatia, tá?
Como é que podemos combater a homofobia?
Eu acho que, primeiramente, e se houver espaço para isso, porque às vezes não há, mas quando há espaço para isso... Acho que devemos conversar com as pessoas e tentar educá-las no sentido de lhes mostrar que não é correto o que elas estão a fazer, de tentar puxar, lá está, pela empatia e de fazê-las porem-se um bocado nos sapatos dos outros e verem que estão a ser invasivas, que estão a ser desagradáveis, que estão no limite a cometer um crime, não é? Porque a homofobia é um crime. Quando não há espaço para isso... Devemos denunciar. A denúncia eu acho que é o mais eficaz, porque as autoridades precisam saber que estas situações se passam. É muito importante também não, quando assistirem a este tipo de situações, não serem cúmplices, ou seja, alertarem, denunciarem, falarem com as pessoas. No vosso grupo de amigos, estão só entre rapazes, há uma piada mais homofóbica, mais machista, seja o que for, digam pá. Não faças isso, não é fixe. Esse tipo de comentários não se devem fazer, são constrangedores, é uma invasão de privacidade, etc. Portanto, no fundo, é não deixar que este tipo de coisas aconteçam e não sermos cúmplices deste tipo de coisas. Também a título de curiosidade, que não devia ser uma curiosidade, que toda a gente devia saber, o crime de homofobia é punido por lei e está previsto no artigo 13 da Constituição da República sobre o princípio da igualdade. E também no artigo 240 do Código Penal. Portanto, isto são tudo formas que nós temos de nos podermos proteger e podemos proteger as pessoas que estão à nossa volta. há um tema que às vezes é muito descredibilizado, lá está, até dentro da própria comunidade há pessoas que acham que, ah, ok, homossexualidade, tudo bem, mas o Pride não é preciso, mas não é, sim, preciso...
que é aquela marcha das bichas e que promíscuos e que vão lá,
ai, estarem vestidos daquela maneira...
Exuberantes.
Sim, para quê? Não, não serve para nada. Achas que não serve para nada, Joana?
Vamos só pensar que houve gente que morreu, pessoas, houve gente que deu a vida pelos nossos direitos e que lutou contra a discriminação, ok? É essencial que as pessoas tomem consciência de que todas as pessoas precisam de igualdade de direitos e que isso não é assegurado em todos os cantos do mundo, infelizmente. Vamos só lembrar-nos que até há bem pouco tempo não era permitido ter relações homossexuais e que ser-se homossexual era considerado uma doença mental. Aliás, só em 1990 é que deixou de o ser pela Organização Mundial de Saúde. E em 1991 é que a Amnistia Internacional declarou que a homofobia não só era um crime, como era uma violação dos direitos humanos. Portanto, temos mesmo de relembrar estes momentos, temos mesmo de relembrar todas as conquistas que foram conseguidas ao longo dos anos.
O mês do Pride é em junho.
Sim, o mês do Pride é em junho, precisamente porque a revolta de Stonewall aconteceu no dia 28 de junho. Há 50 anos. Portanto, há 50 anos, houve várias pessoas que deram o corpo ao manifesto para conquistarmos estes direitos, alguns destes direitos, não é? E o que eu quero dizer com isto é que, em Portugal, casar, adotar, viver livremente, de forma legal, são conquistas relativamente recentes, ok? E eu acho que, honestamente, isto são motivos mais do que suficientes para celebrarmos a marcha e o mês do Pride.
E nem que seja por respeito a essas pessoas que tanto lutaram para, exato, nós termos o que temos hoje, que não é nada garantido.
Exato, é que estamos a falar de coisas que não podemos mesmo tomar como garantidas.
Portanto, sim, é importante haver um Pride, ou nós continuamos a lutar pelos nossos direitos e continuamos a lutar para que os nossos direitos não nos sejam retirados. Se estiverem interessados em saber mais informações sobre os confrontos de Stonewall, que a Joana falou, desafio-os a verem o documentário da morte e vida de Marsha P. Johnson na Netflix, que é muito bom e elucida-nos muito bem sobre esta parte da história.
Em relação às vítimas, quer dizer, nós já falamos aqui tanta coisa, mas o que é que as vítimas podem fazer caso estejam a passar por uma situação de homofobia?
Indo um bocado ao encontro do que eu disse anteriormente, o diálogo é sempre o primeiro passo para mim. Acho que se houver espaço para conseguirmos conversar com as outras pessoas e educá-las e informá-las, acho que é sempre a melhor solução. Não havendo espaço para isso, mais uma vez, existem várias formas de denúncia. Existe a polícia, pronto, que é a forma mais recorrente de denúncia. E tirando a polícia, existe uma plataforma online, uma plataforma internacional, na verdade, que é a Uniform, que serve precisamente para denunciar episódios de discriminação, de violência, de bullying, etc.
Esta plataforma, na verdade, está a conectar ONGs LGBTQI+, e forças de segurança nacionais, de forma a combater todos os crimes de ódio contra a comunidade LGBTQI+. Portanto, é mesmo eficiente e, sim, funciona de forma online. Portanto, num cenário horrível de exclusão social, que estejam em casa, trancados, que os vossos pais não deixem sair e que tenham pelo menos acesso a um telefone, podem efetivamente denunciar todos esses abusos através desta plataforma.
Exatamente.
De forma segura e rápida.
Para além deste, existem outros apoios.
Sim, podem sempre recorrer, por exemplo, à ILGA e à Amplus, entre outros coletivos, mas a ILGA Portugal, em específico, oferece vários serviços de apoio específicos, tanto às pessoas LGBTQI+, como às suas famílias, para além de providenciar informação e muita informação, tanto no site como nas redes sociais.
Bem, vamos passar às perguntas do público, já estamos aqui só beca.
Já devem estar cheios de nos ouvir, não é? Coitados.
Então, primeira pergunta, como lidar com a não aceitação de amigos e família?
Olha, eu acho que depende da situação, porque não há dois casos iguais e estamos a falar de não aceitação de uma forma muito vaga, porque podemos estar a falar de um caso de violência doméstica, como podemos estar a falar de alguém que diz só, pronto, eu não compreendo e não estou a fazer mal, mas eu não compreendo, pronto, preciso só do meu tempo, sei lá, qualquer coisa assim. Eu acho que o diálogo é sempre o caminho certo, óbvio. Acho que as pessoas devem sempre ser informadas e consciencializadas das coisas. No entanto, pode não haver espaço para isso, como tu já disseste, e nesse caso, se calhar, podemos passar por um corte de relações. Se for para salvar a vida, eu acho que vale a pena.
Exatamente. A questão aqui é se passa um limite em que nós já não nos sentimos seguros e que já não nos sentimos confortáveis. Nessa altura, se calhar, é uma boa altura para pensarmos em denúncia, em cortar relações ou em pedir apoio psicológico também e orientação a alguém. Mas é muito importante nos protegermos, porque se nós nos estamos a sentir em perigo, é porque temos motivos para isso. E se temos motivos para isso, então se calhar devemos agir. A denúncia é o mais eficaz e é o mais rápido.
Outra pergunta. Como lidar com a homofobia internalizada?
Informação, informação, informação. Educação, educação, educação. Eu acho que é o melhor caminho para acabar com a homofobia sistémica, no fundo. É falarem com as pessoas que estão à vossa volta, é informarem as pessoas, é verem documentários sobre o tema com as pessoas, é verem filmes sobre o tema com as pessoas, informar. E educar, eu acho que, honestamente, acho que é o melhor caminho.
Como estamos a falar de algo sistémico, eu também acho que faz sentido haver um pouco mais de afinco por parte de quem nos governa, não é? Para que seja implementado nas escolas, em todas as escolas, não só as do Estado, mas também as privadas, o contacto e a familiarização com o tema LGBTQ+. Porque, falo por mim, e pelas pessoas que estudaram comigo durante algum tempo, em que ouviram que, por exemplo, uma pessoa homossexual era uma pessoa contra a natura. Percebes? Isso foi o que eu aprendi durante algum tempo na minha altura.
Isso não pode ser permitido, claro. Isso não pode ser... É acabar com esses pensamentos, não é?
Eu acho que deve haver uma sensibilização, tanto nas escolas, em relação a professores e educadores de infância, se for o caso, em relação a médicos e enfermeiros também, a psicólogos, porque existem psicólogos homofóbicos também, psiquiatras. Eu acho que é importante mesmo irmos a todos os pontos para, de alguma forma, conseguirmos combater isto com forças iguais.
Próxima pergunta. Em alguma altura perderam amigos por serem homossexuais?
Sim. Quer dizer, eu sim. Perdi. Alguns recuperei, porque valia a pena. Outros... simplesmente perdi, não eram amigos,
uhum.
Mas sim, foi uma razão para pessoas deixarem de se dar comigo.
No meu caso, não tenho muita consciência de ter perdido amigos por causa disso. Acho que houve uma seleção natural, houve pessoas que se afastaram. Se foi por causa disso ou não, nunca lhes perguntei porque também nunca me interessou. Mas houve uma seleção natural, sim.
Próxima pergunta. A eterna questão. A família como lida?
Portanto, se estivermos a falar dos meus pais, como puderam reparar, lidaram muito mal e ainda lidam muito mal. Agora, tenho outros elementos da família que sabem e que me apoiam e que sempre estiveram ao meu lado. E pronto, e a eles eu só tenho que agradecer porque são muito lindos!
No meu caso, como eu vos disse há pouco, a minha mãe passou por uma fase que não aceitava e que oprimia, mas na altura em que eu faço o meu coming out, que não fiz por opção, fiz porque me foi quase obrigado, na verdade.
Disse-me. Conta o teu coming out.
Quando eu fiz o coming out e não o fiz por querer, foi porque fui obrigada, não é? O meu pai decidiu, ao fim de algum tempo em que eu estava a dormir fora, vários fins de semana seguidos e...
Onde é que estava?
Eu também não sei onde é que eu estava. Não faço ideia onde estava. O meu pai decidiu perguntar-me qual era o meu tipo de relação. E eu tive que lhe explicar qual era o meu tipo de relação, assim, à bruta. E pronto, e o senhor ficou um bocado desorientado, estava a beber uma cerveja fresquinha e acabou por enfiá-la no micro-ondas para aquecer, mandou um penalti e teve 3 dias sem me falar. Pronto. Foram 3 dias um pouco difíceis, em que eu saí de casa, malinhas feitas, tchau, um beijo e um queijo, mas, ao fim de 3 dias, ligou-me e quis ser uma pessoa informada. Quis conversar comigo, quis fazer-me todo o tipo de perguntas e eu disponibilizei-me a responder. Eu acho que isso foi um ponto de viragem na nossa vida em família, porque nesse momento, tanto ele como a minha mãe abraçaram a situação, cada um ao seu ritmo, obviamente, o meu pai com mais dificuldade, mas são pessoas que neste momento recebem no Natal, em casa, e que cada vez que me ligam perguntam por ti e que gostam de ti e que tudo, não é?
E assim nasceu a cerveja fervida. Próxima questão. Qual a pior situação de preconceito que já passaram?
Olha, eu lembro-me de algumas no local de trabalho. É assim, eu não posso dizer que não seja uma privilegiada, porque eu sou. Felizmente tenho um palminho de cara e até sei dizer umas coisas bem conjugadas e as pessoas até ficam quase boquiabertas quando eu digo, olha, estou com uma mulher. Só que isso é desconfortável, sabes? Que é tipo, porquê é que esperam que uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica, seja menos do que uma mulher heterossexual? Percebes? Eu acho que isso é mau.
Uhum.
E isso já aconteceu várias vezes. E eu já ouvi, na calada, quando ainda não tinha a coragem de dizer que estava com uma mulher, que pessoas que estão com mulheres ou com homens, exemplo, isto aconteceu num trabalho, no início de carreira, que uma colega minha estava a dizer que X estava casada com uma mulher e como a mulher era médica, isso normalizava a questão. Ah, já viu? Até uma pessoa normal. Puto, não podes dizer isso.
Claro.
Todas as pessoas são
descrédito
pessoas.
Brutal.
Percebes? Sim. Por isso, eu não fui super vítima de preconceito diretamente do género. Perder oportunidades de trabalho porque estou com uma mulher ou o que seja. Pronto, que isso implica. Mas já ouvi comentários do género surpresa. Ai, não fazia ideia que eras. Ou, a sério que és? Isso também não é justo.
Exato.
E tu?
Olha, eu, como já falei no início, não é? Tirando aquela situação dos meus pais que eu já falei, que foi efetivamente o pior que eu já passei, eu assim na sociedade, no dia-a-dia, não tenho noção que seja vítima de grande preconceito, porque lá está, tal como tu, eu também sou... considero-me uma lésbica privilegiada por todos os motivos que tu apontaste também. No entanto, houve uma vez que quando nós fomos ao banco,
sim,
que eu me senti bastante constrangida e eu acho que tu também te sentiste.
Sim, é verdade. Pronto, já me lembrava dessa.
Fomos ao banco tratar de uns assuntos e tal e chegámos lá e dissemos que éramos um casal. E instala-se aquele...
silêncio
constrangedor. Silêncio pesado, constrangedor, que não há necessidade disso. Numa situação heteronormativa não se passaria isso.
Como é lógico. Não, e a questão até foi que a pessoa que nos estava a atender, como ficou sem saber onde se enfiar, chamou o colega do lado, perguntou-lhe se à nossa frente se isso seria até legal...
Sim, se do ponto de vista legal seria a mesma coisa do que...
um casal heterossexual.
Sim.
Bom.
What the fuck? Não, mas essa ida ao banco foi maravilhosa, de sim. facto.
Next!
Na próxima questão.
Como é que dizem no trabalho quando vos perguntam pelo vosso namorado, marido, cenas?
Olha, eu digo, não é meu marido, é minha mulher. E novamente, nem sempre.
Não é nada. Ah, mas não. Tu já tiveste uma peripécia com isso.
Mãe. Já, mas nem sempre é assim, lá está, a maioria das vezes não é, mas essa situação do banco foi uma delas e tive outra situação no trabalho que também foi...
Olha, isso até é fixe porque perguntaram-nos se já sentimos discriminação no trabalho, quando as pessoas olha. Sabem, portanto, olha, podes contar a tua aventura.
Não, sim, eu tive uma peripécia no trabalho em que uma pessoa... se virou para mim, perguntou, claramente a tirar naves da púcara, estava fartinho de saber, mas se virou para mim e disse, então, e o teu marido, não sei o que, não sei o que mais? E eu, não é meu marido, é a minha mulher. Novamente, aquele silêncio.
De cortar a respiração.
Pronto. E assim teve durante uns segundos que pareceram, minutos que pareceram horas. Depois lá entrou na conversa normal de o que é que a minha mulher faz, o que é que a minha mulher não faz, etc. E começámos a entrar no assunto da homossexualidade. E dentro do assunto da homossexualidade, a pessoa resolve dizer: epá, ok, está tudo bem, mas desculpa, o Castelo Branco é uma aberração. E eu virei-me e disse assim: não, o Castelo Branco não é uma aberração, tu é que és homofóbico. Porque uma pessoa é uma pessoa não é uma aberração. Ele está só a ser quem ele é, está só na vida dele. Como dizia Madalena Bell no episódio anterior, está só na vida dele.
Exato.
Não é? Não é aberração. Portanto, depois houve vários comentários deste género e depois até apoiados por outro colega que lá estava claramente com as mesmas ideias e que resolveu dar-lhe força nesses comentários ridículos.
Eles até falaram da adoção, não falaram? Foi.
Sim, sim, verdade. Dessa da questão da adoção foi muito interessante também, porque os senhores resolveram dizer que não achavam bem que dois homens adotassem crianças. E eu perguntei-lhes porquê? Porque se eles me dissessem que não acham bem que pessoas como os pais da Valentina adotem crianças, eu ainda consigo compreendê-los, não é? Porque são pessoas que mataram a própria filha, portanto, aí eu ainda consigo compreender. Agora, dois homens, por que não? Pronto, este tipo de comentários passa-se, é verdade. Eu só comecei, se calhar, a ter consciência disso mais recentemente, mas passa-se.
Olha, está aqui uma pergunta que é um clássico também, não é? Quantas vezes já vos disseram que só são fufas porque nenhum homem vos fodeu bem? Olha, eu...
Muitas. Demasiadas.
Eu também. E, na verdade, ao calava, porque na altura ainda não tinha arcabouço ou poder argumentativo para responder, ou sentia-me oprimido ou intimidado ou whatever, então não tinha capacidade de resposta. Mas hoje, para as pessoas que me disseram isso, metam-se na vossa vida. Tá?
Fodam-se. Era isso que ela queria dizer.
É isso. Vá, próxima pergunta. Dicas para confinamento com pais homofóbicos.
Esta é uma pergunta pertinente, porque estamos a viver uma fase complicada, não é? Com a situação da pandemia. E a verdade é que, à semelhança do que se passa na violência doméstica entre casais, acontece o mesmo com os pais e filhos, não é? Há tantos pais, como já falámos aqui, que não aceitam os filhos e que os maltratam, expulsão de casa, ou fecham, na verdade, e batem e tudo e mais alguma coisa. Obviamente que não é fácil sacar aqui um truque mágico para pessoas se sentirem confiantes e confortáveis em casa com pais assim. É impossível. Eu diria que é importante tentarem manter de alguma forma a vossa privacidade e tentarem preservar alguma fonte de comunicação, um telemóvel, um computador, qualquer coisa, e que de alguma maneira tenham algum amigo próximo ou familiar que vos possa auxiliar em caso de perigo extremo. Não só isso, como também passarem às denúncias, como nós já falámos, da plataforma Uniforme ou da polícia mesmo, é sempre muito importante denunciar casos de abuso.
Podem entrar em contacto com associações que têm redes de apoio, como a ILGA e a APAF também.
Última pergunta. Como ajudar os mais velhos a compreender a homossexualidade? Eu acho que isto é uma questão fundamental, na verdade, mas que também, de alguma forma, já respondemos anteriormente. Porque eu posso pegar no exemplo do meu pai. O diálogo foi o que salvou. Não foi a violência, não foi a revolta, não foi espernear, não foi nada disso. Foi através do diálogo. Conversámos com calma durante horas, tirei-lhe as dúvidas que pudessem existir, esclareci-o em todos os pontos. E eu acho que é assim que conseguimos chegar ao outro e passar a mensagem. No fundo, é tentar explicar ao outro, no caso aos mais velhos, que não interessa aqui o género da pessoa, interessa aqui é que tu estejas bem, que estejas confortável, que te tratem bem e que te respeitem e que te amem. E o que é que interessa quem é que tu amas, não é? Se todos esses parâmetros estão concretizados, isso é o que importa. E é isso que pais, avós, pessoas mais velhas no geral devem interiorizar.
Lá está, mais uma vez vamos bater ao ponto de tem que haver espaço para isso e eles têm que estar dispostos a mudar um bocadinho a maneira que eles têm de ver as coisas e a mentalidade, que nós sabemos que nessas idades eles oferecem sempre um pouco mais de resistência à mudança de mentalidade e de valores. Depois existe também a AMPUS, que é mais direcionada para pais, no caso, porque é a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. E pronto, tem um programa mesmo direcionado para pais e para ajudar pais que estejam neste...
Nesse armário.
Nesse armário, exatamente.
Pronto, malta, eu acho que por hoje é tudo. Se tiverem dúvidas, curiosidades, podem sempre enviar-nos mensagem e nós respondemos, ajudamos-vos no que conseguirmos.
Sim, através do nosso Instagram, Causa Urticária.
Exatamente, ou causaurticaria@gmail.com.
Portanto, é isto.
Muito obrigada por terem estado desse lado.
Obrigada, Joana.
Obrigada, Mel. Foi um gosto. E até para a semana.
Beijo!
Beijo!